Sisterland Golden Vanilla é a nova fragrância de Benetton Perfumes. Link na descrição. Hypezilla. Ah, Hypezilla! Uhul! Boas-vindas ao Hypezilla! Mais uma vez, estamos aqui na semana, chegando no seu feed na segunda-feira. Pra você que escuta quando sai o episódio, né? Porque tem muita gente que escuta depois, não julgo, inclusive, sou a favor. Importante é escutar. E hoje nós viemos aqui com um episódio diferente, que vamos falar da carreira, vamos falar aí um pouco, e principalmente de como foi o fan meeting do Seo In-guk. É um ator aí coreano, super famoso, tá em super produções gigantes. Ele aí é super queridinho da Netflix, com razão. E para me ajudar nessa tarefa, temos aqui ela, que é a musa dos K-dramas aqui neste programa, que é a Carol do Na Coreia Tem. Oi, Carol, tudo bem, miga?
Oi, gente. Meu Deus, musa dos K-dramas, eu fico até assim, ó, coração baixo, até perde a linha. Oi de novo, povo. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada. Obrigada, Pri, pelo convite. Ainda mais pra gente tricotar sobre o fan meeting desse moço, né?
Nossa, cara, e tem pano pra manga, viu? Tem lã pra tricotar aqui, viu? Tem. Porque foi uma experiência. Eu nunca tinha ido num fan meeting.
Não?
Então, pra mim, foi uma experiência completamente diferente, assim. Porque eu tô acostumada a ir nos shows de K-pop. Aí é música, né? Tem todo o negócio, blá blá blá. Não é a mesma dinâmica. Então, a gente teve alguns fan meetings nos últimos anos aí. Tanto de atores coreanos, né? A gente teve o fan meet do Sun Hoon, a gente teve o fan meet do Chao Nu também. E a gente teve fan meet de BL.
Sim.
Né? Que os BL que os atores que vêm pro Brasil fizeram, eu não assisti nenhum, amiga.
Não acredito.
Então, aí eu fiquei tipo, ah, eu não... Entendeu? Se eles trouxeram os caras do Kim Porsche, aí ok. Sim, eu assisti Kim Porsche.
Ai, gente, olha, eu fui no do First Call, mas eu não assisti nenhum drama deles. Eu sendo cancelada.
Não tem problema, tu.
Mas eu adorei. Eu adorei o fan meeting. E é outra vibe, tá? É outra vibe.
Eu acho que não tem problema nenhum você não ter assistido e tudo mais. É só porque, tipo, como eu não assisto, não fui atrás. Aí o vídeo já tava em cima da hora e já não tinha mais lugar pra ir, entendeu? Aí já tinha outras coisas pra priorizar. Sim. Já tinha 70 grupos de K-pop anunciando show. Aí tem os Bring Me The Horizon da vida. Tem, sabe? Então são muitas questões, assim. O problema de gostar de muitas coisas é quando todo mundo decide vir pro Brasil ao mesmo tempo.
Sim, a gente tá naquele momento do por favor não venham pro Brasil esse
Please
ano.
Please stop coming to Brazil, entendeu?
Venham o ano que vem.
2025 parece bom, entendeu? Mas assim, deem um espaço. Dá uma respirada, dá um respiro pra nossa carteira aqui, porque ser fã tá muito difícil.
É, já temos daqui a pouco todo mundo com o nome no Serasa.
Ah não, definitivamente, amiga. Pelo amor de Deus, tanto de grupo de K-pop, sabe? Ano passado, esse ano, pelo amor de Deus. Mas estamos aqui para falar de Seo In-guk, que é um ator coreano, nascido aí em 1987, dois aninhos mais velho que eu, só achei.
Ele é da mesma idade
importante.
Que eu.
Olha lá, amiga.
Sim, me senti representada.
É, não lembrava da nossa diferente idade, mas estamos ali todos na mesma faixa etária.
Sim.
Enfim, o Seo In-guk, que é, já começa aqui esse episódio, né? Tipo, não tem nenhum tipo de... A Carol já é de casa, já fez vários ping-pong, entendeu? A gente já conversou, já falamos de vários dramas aqui. Acho que a gente não recomendou nenhum drama dele.
Não. Ainda
hoje
não.
É o dia, então, amiga.
Hoje é o dia da gente vir.
Vai ser hoje.
Aquela recomendação do assiste esse aqui, você pode não assistir também.
É, a desrecomendação, que também é muito importante, pois nos salva muito tempo.
Sim.
Né? Mas sai uma breve biografia da vida de artista, do nosso muso do dia, do muso deste episódio. Eu gosto muito da palavra muso, eu vou usar muitas vezes hoje. Acho que estou me sentindo inspirada. É, o In-guk, ele quis ali ingressar numa carreira de artista mesmo, né? De cantor e tudo mais. E ele participou de um reality, de uma competição de cantores chamada Superstar K, que é da Mnet, né? Uma emissora de TV coreana.
Sim.
E ele participou da primeira edição do programa em 2009. Mais do que isso, ele ganhou essa Sim. competição. Ele ficou em primeiro lugar nessa competição.
E tem os vídeos no YouTube.
Dá tem?
Pra ver. Tem! E aí eles são
Gente,
ótimos.
Que momento, 2009, sabe? Ele era um neném. Era, tipo, jovenzíssimo. incrível, tá? Incrível. Essa backstory, né? Essa deepest lore, assim. Tem outros cantores, né? Que ganharam as edições subsequentes, assim. Eu achei muito bom. O Roy Kim, por exemplo, que é super famoso também. O Kevin O.
É, que eu ia falar, o Kevin O, marido de Camelinha. Na vida real.
É verdade.
Sim.
Nossa, eu tô vendo, ele participou do Super Band também, meu Deus, enfim.
É, a Coreia tem dessas, né? O artista vai lá, debuta num reality, aí vence o reality, aí juntam ele num grupo. Aí esse grupo vai pra outro programa de variedade, e aí participa de um reality sobrevivência, e aí volta e debuta, é...
Eu, infelizmente, tá? Infelizmente, sou uma grande fã de reality coreano, principalmente os de músicos survivals aí. Infelizmente, sou muito fã. E, infelizmente, quererei aí estar fazendo um episódio Hypezilla especial pra falar desse tipo de reality, até porque é um dos que eu mais surtei assistindo, vai voltar, então fica aí, vem aí.
E eu vou estar aqui, ó, pronta com a pipoquinha pra ouvir esse episódio.
Aguardem, tá? Esse vai ser pesadíssimo, porque, assim, é divertido demais. Mas, voltando aqui pro Son In-guk, que ganhou, ele assinou um contrato com a empresa Jellyfish, que é a mesma empresa de grupos como VIX, Very Very, que são os dois grupos que eu amo muito e que já não estão tão ativos assim, mas que eu gosto muito deles, que são do Jellyfish. E aí ele fez toda essa parte para tentar emplacar aí a carreira musical dele. Isso nos longínquos anos de 2009.
Sim.
E aí, conforme foi andando essa carreira dele, que, assim, sinceramente, nunca emplacou, eu acho isso uma pena, porque ele é muito bom. E ele é muito bom ao vivo. Amiga, eu fiquei muito chocada.
Ele é ótimo.
O homem cantando sem nenhuma... sem nada por trás, assim, sabe? Achei artista, tá? Ali é artista. Mas em 2010, ele lançou um single. E aí, no clipe desse single dele, que é o I Love You, ele atuou pela primeira vez. E daí, ficou aquela situação meio, tipo... Será que eu gostei disso? Eventualmente, ele foi sendo convidado pra atuar cada vez mais. Ele apareceu no clipe do... Assim, meu primeiro contato com o Son In-guk, talvez de muitas pessoas também seja esse, foi no clipe do K-Will, né?
Sim.
O famoso Please Don't, que é um dos melhores clipes da história do K-pop até hoje.
Sim.
Se você nunca assistiu o clipe de Please Don't, eu vou deixar ele aqui na descrição pra você assistir. Porque realmente, de verdade, do fundo do coração, é... simplesmente inacreditável esse clipe, assim, ele é muito bom. A atuação, entrega tudo, gente, sensacional, sério.
Maravilhoso, é maravilhoso.
E ali no longínquo ano de 2012 foi quando ele começou a atuar, que foi quando saiu esse do K-Will e tal, e ele também apareceu em... Calma aí, deixa eu só checar a data.
Foi 2012, foi o Love Rain, que é o primeiro drama dele.
É isso aí.
Que é um drama, inclusive, que fala sobre... Tipo, tem uma cafeteria... Que tem os nossos cafés. Nosso cafezinho brasileiro tá lá.
Café brasileiro! É. Olha lá, Brasil Mansion.
É uma das primeiras que eu lembro, assim, de ver nos dramas é em Love Rain.
Olha só.
Que aí depois a gente vai tendo outras, né? E agora abre a porteira coração, né? Que eu acho que vem aí várias citações e várias coisas relacionadas ao Brasil no K-pop, nos dramas, enfim.
Ai, sim, amiga, tá chovendo clipe de K-pop com a galera usando blusa do Brasil. Assim, é perfeito, é perfeito. Primeiro que, assim, a partir do momento que a gente tem Luizinho, querido Woods aí, com paixão tatuado nas costas e falando português e abertamente, né, tipo, morei no Brasil, vários idols, enfim, da indústria também, que são brasileiros.
Sim.
Então, tipo, é isso, assim, cada vez mais juntinhos. Mas voltando aqui pro nosso tópico, em 2012 ele também conseguiu um papel em Reply 1997, que é, assim, um drama fantástico que eu nunca terminei de assistir. E eu queria muito contar essa história. Faz muito tempo que eu decidi que eu queria assistir Reply. Mas eu sou uma pessoa que tem dificuldade de assistir coisas. Não tinha muito esse costume. Agora eu estou começando a desenvolver meus métodos. Mas eu não tinha muito esse costume. E aí ele tava lá e eu, não, vou assistir. Tem uma amiga que ama. E ela sempre me recomendou. E eu, tipo, não, parece muito interessante. Quero muito ver. Porque tem toda a questão de nostalgia, né? Tem toda a... Cara, literalmente tudo, assim. Tipo, é muito bom. E aí eu comecei a assistir. E aí, no dia que eu comecei a assistir, ou, tipo, um dia depois, apareceu a notícia da Netflix que as temporadas iam sair todas.
Foi recente, amiga.
Foi recente. Ficou todos esses anos lá na Netflix, daí, quando eu decidi assistir, eles falaram, vamos tirar. Eu falei,
meu Deus, não é possível. Acho que ficou uma lá.
É, e a mais recente, se não me engano, é a mais recente que a mais antiga. na cronologia, que é 84?
Eu tô puxando aqui 88.
88, isso. Eu misturei todos os números.
Foi a única que ficou. A 97 e a 94, se não me engano, estão no Viki.
Ah,
se não me falha a memória. E esse drama tem esse carinho, principalmente com as pessoas assim, que são descendentes de coreanos ou que moram fora da Coreia. Quando eu converso com essas pessoas, elas falam que em Reply elas conseguem ver um pouco da família, da representação, do período daquele, né? Por exemplo, 97, que foi esse.
Uhum.
Isso eu acho muito interessante. Então, pra quem quer conhecer a Coreia muito no seu dia a dia familiar, ele é um ótimo drama.
É verdade, pra se aproximar um pouco mais dessa parte, né, da cultura e tudo mais. Inclusive, ó, fiz aqui meu jornalismo investigativo, descobri que temos aqui o Reply 97 e 88 no Viki.
Ah, então 94 é que tá aí, a Deus dará, então, pelo jeito, né?
Exato.
Mas eu gosto muito desse drama, eu gosto muito da roteirista criar as trilogias dela. Né, porque ela tem esse aí, um Jung, ela tem a trilogia do Reply, ela fez os dois Hospital Playlist.
Entendi.
E aí ela tem um outro Hospital Playlist que vai sair, que é um spin-off. E no meio de Reply e de Hospital Playlist, ela meteu um manual do presidiário que ela diz que faz parte desse universo. Então ela tem um universo dela, essa roteirista. Isso eu acho bem interessante.
Nossa, ela tá cozinhando ali. É Prison Playbook?
É.
Ó, menina, não sabia.
Eu adoro esse drama.
Olha só, nunca assisti esse, mas parece.
Ele é bem legal, assim, porque ele tem a questão do esporte, mas também tem a questão do presidiário, né, que eu não posso dar nenhum...
Não me dê spoilers, mas você falou, tem a questão do esporte, aí agora já tô, tipo...
Tem a questão do presidiário, tem a questão que, se não me engano, o Rain tá lá.
Então, menina, de um Rain, ele é uma questão.
A gente vai falar já em algum momento aqui desse episódio.
A gente vai ter que falar em algum momento, porque, gente, vocês precisam entender que eu e a Carol, a gente tá assim... Vocês estão pegando um recorte da conversa, que é um recorte gravado, mas antes da gente começar a gravar, a gente tava numa conversa que falamos assim, vamos parar aqui, senão a gente não vai conseguir gravar, não vai dar tempo de fazer todas as coisas.
Eu acho que teria dado um episódio, sabe?
Não, se a gente tivesse, nossa, enfim, com certeza. Aí, enfim, o Inguk ali em Reply, depois dessa nossa tangente aqui, que fomos ali caçar onde estão as temporadas pra vocês assistirem. O 97 está no Viki, o 88 está no Viki e na Netflix. A 94 não está em lugar nenhum, socorro Deus.
Sim, a gente torce aí pra alguém conseguir comprar esses direitos de licenciamento e botar em algum lugar.
Ai, amiga, e hoje em dia a gente tem que procurar em todos os lugares, né? Porque tem na Globoplay, tem no Prime Video, tem na Disney Plus. Então, talvez até esteja em algum e a gente só não tá conseguindo acessar, entendeu?
Sim.
Porque a gente não sabe onde tá. Mas faz parte. Ali no Reply 97, o Song Gook se destacou muito, né?
Sim.
Ele foi muito reconhecido pelo trabalho dele nesse drama. E aí, acho que... Você diria que foi ali que realmente... Desandou o negócio? Deslanchou, né? Desandar é outra coisa.
Eu acho que, assim, ele já tinha o povo. Ele já tinha ganhado um programa de sobrevivência. Então, assim, você traz o povo com você. Porque ele já pega papéis de certo destaque desde o primeiro papel dele, assim. Se não me engano, ele não é o protagonista do Love Rain, mas ele tá ali... No meio da galera.
Na meiuca principal, assim, né? Tipo, no núcleo principal,
Aí depois que ele faz Reply, que ele vai pra um outro drama, que ele vai fazer um drama da MBC, 50 episódios, né? Aquele puro suco da novela, drama de final de semana. Tá, ele lá também, com destaque, sendo lá um filho e tudo mais. Então, assim, eu acho que desde o começo ele traz esse destaque. Penso que por ele ter ganhado o programa e talvez por ter um bom agente ali por trás que já foi negociando bons papéis pra ele.
Justo. E por ter também uma belíssima cara, né?
Sim.
Tem ali a face card, né? Que a galera fala.
E ele atua bem.
Realmente.
Ele atua
ele
bem.
Ele é um ótimo ator, ele é bonito, ele é muito simpático. E aí aqui a gente quero fazer um parênteses pra contar no Hypezilla. Que além de ir no Famitim, eu também tive a oportunidade de entrevistar né, o Inguk. E ele é muito simpático, amiga. Eu achei ele muito simpático, assim. É, por mais que tenha ali a barreira do idioma, né? Que é sempre uma questão. Que sempre tem uma pessoa intérprete no meio. Que sempre tem, sabe? Tipo, toda essa coisa de, tipo, viajei 30 horas para chegar neste país. Estou cansada, exausta, entendeu? Eu achei que ele estava bem simpático. Não parecia estar incomodado, sabe? Não parecia que estava, sei lá, irritado ou triste ou chateado de alguma forma, assim. Ele parecia feliz por estar ali vivendo esse momento, assim. Até mesmo no fan meeting mesmo, né? Quando ele tava ali no palco interagindo com a galera, tava todo soltinho, assim. Eu achei muito legal. Eu achei ele fofo, sabe? Uma pessoa fofa.
Sim. Eu achei ele simpático. Eu achei ele tímido no fan meeting.
Ah, sim, sim.
Ao mesmo tempo que ele tava soltinho, né? Tipo, arroz soltinho, que eu gostei que ele falou que ele gostou de arroz brasileiro. A gente falou do arroz soltinho também. Mas eu acho que ele era um pouco mais... Ele é um pouco mais tímido, assim. Deu essa impressão.
Você foi no Chaeyoung, amiga?
Do Chaeyoung eu não fui. É, tá. Mas eu fui no do Sunghoon, que foi o puro suco do caos, né? É outro rolê. A gente tava até comentando antes, né? O Sunghoon foi um ator que eu acho que ele já tem mais anos de carreira, ou até maturidade, pra perceber o público brasileiro. E aí ele percebeu o público brasileiro antes do fan meeting já. E aí ele já, assim, né, já desceu na galera, já mexeu
já chegou
com todo
entregue,
mundo.
Né?
Aí já meteu uma sarrada nas senhorinhas que subiram no palco. Nossa, assim, foi um grande frevo do nada, assim. Botou uma mesa de DJ, discotecou, donadão. Assim, o fan meeting dele durou, acho que... Ou, eu não sei se eu tive essa percepção, mas ele foi bem maior do que o do seu Inguk. Uhum. O seu Inguk durou 1h30, se não me engano.
1h30, 1h40. É. Assim, que ele voltou pra cantar uma música pra nós, achei fofo.
Sim.
Inclusive, essa é outra coisa, né?
Sim. Também. E aí, o do Sunghoon durou bem mais, porque ele cantou as músicas dos dramas, aí ele fez os jogos, aí fez as perguntas. Aí, né, desdobrou ali com as fãs várias coisas. Tipo, ele fez 3 fãs. Acho que o Sunghoon fez, tipo assim, muito mais. Dançou uhum. Anitta com as fãs, assim, foi outro...
Meu Deus!
Por isso que eu falei, foi uma sensação, aquela momento caótico. Mas foi muito sim, divertido, sim. Assim. Mas outro ator, é outro jeito.
Outra vibe, outro momento de carreira, outro tudo, né?
É. Eu falo assim, eu acho que a gente... Como a gente tá começando a receber esses fan meetings dos atores coreanos agora, né? Atores que não são de BL, porque a gente já recebeu os de BL, né? Que nem você comentou ali.
Sim, sim. Os atores tailandeses, né? De BL.
É, aí eu acho que a gente vai começar a entender agora como é essa dinâmica. Porque eu tô muito curiosa pra gente receber um ator que não cante. Pra ver como é que vai ser. Como é que vai ser um ator que não canta?
Eu estou muito curiosa, né? Porque até agora foi o Sunghoon, o Chaeyoung, que é do Astro, né?
Sim.
E o Inguk, que tem toda uma carreira musical aí por trás. E aí, é muito legal, porque tem... O momento musical é muito legal.
Sim. O Sunghoon, por exemplo, ele canta só as músicas dos dramas que ele tem. E aí, tem ator que faz isso, tem ator que não. Faz, tipo, ah, não sou obrigado, né? Não sou obrigado a nada, não vou cantar. Né? Mas tem ator que acaba tendo que fazer as trilhas sonoras, né? As OSTs dos dramas. Então, quero ver quando for vir um aí, que como é que vai funcionar a dinâmica.
Ai, meu Deus. Ansiosa, sim. Ansiosa com uma mão na consciência, mas ansiosa. Sisterland Golden Vanilla é o novo Eau de Parfum de Benetton Perfumes. Pra você que curte uma fragrância bem feminina, assim, bem intensa, sofisticada e que exala a confiança, ele é uma ótima pedida, viu? A fragrância de Sisterland Golden Vanilla celebra a amizade. É meio como se fosse, assim, uma amiga que tá sempre animando o grupo, colocando todo mundo pra cima, uma amiga que é super empoderada e que consegue transmitir sua força interior e elegância por todos os lugares onde passa. Então é isso, gente. Venham comigo, vamos aqui celebrar o poder feminino com as fragrâncias exclusivas da linha Sisterland de Benetton Perfumes. E venham também conhecer, descobrir o novo Sisterland Golden Vanilla Eau de Parfum. Tem o link aqui na descrição. Qual drama do Inguk você recomendaria, assim, tipo...
Eu
gosto... Cegamente.
Assim, eu sei que multidão gosta muito de Desgraça ao Seu Dispor. Eu gosto muito também... Mas tem um que virou um cristalzinho no meu coração. Que é o Shopaholic Louis, ou o Rei das Compras Louis. Que tá em um monte de lugar. Esse daí dá pra ver no Vic, dá pra ver na Max, dá pra ver em um monte de lugar. E ele é um mais comédia, né? Uma comédia romântica. Onde ele é um herdeiro ali, né? De um...
Maravilhoso, já amei, amiga.
Ele é um herdeiro de, tipo, uma família super rica que tem, tipo, lojas, sabe? Ele fica testando e-commerce da família. É o trabalho dele. E
meu
aí,
Deus.
Tipo, ele mora num castelo. É, tipo, mó viagem. Mó viagem. E aí, esse drama tem aquela cara de drama de 2016, sabe? Por isso que eu falo que ele é o puro suco, assim, de dramas que eu particularmente adoro demais. E aí, ele acaba querendo viver a vida dele, porque tá sempre debaixo da asa da família, da avó e tal, sabe? Aquela criança mimada. E aí, ele, quando ele vai viver a vida dele, ele meio que perde a memória. E acaba encontrando no meio do caminho a nossa protagonista, que, assim... Né, a menina pobre, né, aquele roteiro
dos
dramas.
Ah, é o Romeu e Julieta, não é Romeu e Julieta isso?
É, ela é a menina pobre com o cara rico.
Cinderela.
Só, a Cinderela, só que o que acontece? Ele faz meio que da vida dela um inferno, porque ele vai morar na casa dela. Só que ele não tem dinheiro, mas ele tem a mentalidade de quem tem dinheiro. Então, assim, é uma grande farofada, mas é muito bom, gente. É muito bom, pra quem gosta,
parece
assim...
Parece muito engraçado, parece muito divertido.
É muito divertido, e eu acho que mostra o tino dele pra comédia. Porque ele faz muito bem os romances. Tipo, tem outro também, que pra quem gosta de romance, melodrama, bom, daquele assim, tipo, de você mergulhar na história, a história é profunda. Eu acho demais, é o Sorriso Deixou Seus Olhos, que é o... Que tem aquele 100 million stars from the sky. Acho que é muito bom quando tem os nomes assim, é tipo, o Sorriso Deixou Seus Olhos.
É um nome gigantesco. É, sim. Tipo, em português... Ok, pode ser.
Tipo, eu amo que o Vic faz umas traduções, assim, muito boas de nome. E aí é, tipo, ele faz um detetive que larga o emprego, mas ele acaba assumindo um caso ali de um assassinato de uma jovem universitária. Então, assim, é muito interessante, é muito bonito, é densa a história. É com a Jun So Min, que tava em Alquimia das Almas e vem aí, né, em O Amor Mora ao Lado, que eu acho que é uma atriz maravilhosa. Então, são dois atores muito bons.
Eu adoro ela em Alquimia das Almas.
Gente, eu sou apaixonada, inclusive, nessa mulher. Assim, tudo que ela fizer,
é
eu tô lá. Toma aqui o meu dinheiro. Já sei que eu tô lá. Toma aqui a minha audiência.
A maior fã. É a sua bias,
Nossa, eu não sei, mas eu gosto muito dela. Porque eu gosto muito de Porque Essa É Minha Primeira Vida. Que é outra grande farofa. Eu gosto muito desses dramas. Esses dramas que no fim... Tipo,
estou assim, vendo, amiga... Amiga, estou vendo um padrão aqui.
Você, eu gosto muito da safra de 2016, 2017, porque é uma safra de farofa, assim. Mas são farofas muito boas, assim. São histórias muito... ou você tem a farofada pra elas serem muito megalomaníacas, e aí você fala, meu Deus, Coreia, onde eu vim parar? Mas fica bom. Ou é porque são comédias mesmo, né? Porque Essa Minha Primeira Vida não é comédia em si, porque ele tem toda uma pegada de até de drama de cura, porque ele fala muito sobre pertencimento, onde de fato é o seu lar, né? Onde é a sua casa de fato. É muito interessante. Mas no meio ali ele tem, né? Uma farofada ali ligada ao casal principal, né? Porque é um casamento por contrato e tal, então...
Ai, casamento por contrato.
Que é outra coisa que a Coreia faz super bem, né? Então, assim...
Entendi!
Gente...
Já entendi tudo, amiga, já entendi tudo.
Eu confesso, eu tenho um carinho, assim, muito especial pelos dramas ali de 2016, 2017. E esse do Shopaholic Louis é um deles. O que eu falei, O Sorriso Deixou Seus Olhos, eu também acho belíssimo, mas é outra vibe. Gosto do Desgraça ao Seu Dispor também. Acho que se eu for indicar, assim, assistam. Mas eu acho muito engraçado como ele... A proporção que ele tomou quando ele entrou na Netflix no ano passado. E como ele foi recebido quando ele chegou no Vic em 2021, assim. No Vic, a galera não tava gostando tanto, assim, do drama. Achava o drama muito, né, devagar, ou ficava meio assim com a história, apesar da gente ter também dois belos protagonistas, né, porque a gente tem a queridinha da Coreia, que é a Park Bo-young, e ele.
Uhum.
Mas alguns momentos o pessoal achou um pouco arrastado, ou não achou a história tão incrível. E aí, quando chegou na Netflix, o povo se apaixonou, assim, pela história. Porque na época do Vicky, a gente fez as lives dos episódios, né? Então, por isso que eu consegui acompanhar.
Você tem bem o termômetro, né?
É. E aí, quando chega na Netflix, o pessoal assiste... É um público um pouco diferente, e aí o povo assiste numa sentada... Às vezes não liga pra esses detalhes que talvez a gente tenha ligado ali, né? Quando saiu no Vicky, porque viu mais devagar, né? Porque viu os episódios em andamento.
Semanal, é.
E o povo ficou encantado com essa história, né? Dessa desgraça. Porque ele aí ganhou o apelido, né? E vem o desgraça. Ai, o desgracinha. Eu lembro que ficou todo mundo na semana falando, ah, desgraça chegou em São Paulo. Eu ficava, gente, não fala
é
isso. Né? Tanto
pelo
que caiu
de
uma
Deus,
chuva,
hein,
na hora do fan-meeting dele.
É verdade! Inclusive, nossa, que trabalho que foi pra chegar no lugar do fan-meeting, né? No dia do fan-meeting, por causa dessa chuva aí, ó.
Porque todo mundo ficou falando que a desgraça tava em São Paulo, mas foi aí, né? Porque é Doom, é At Your Service, né? E aí ele ganhou esse apelido de desgracinha. E ele é uma pessoa aí, né? De um ser fantástico, se eu posso dizer assim. Que de um lado tem ele sendo esse ser fantástico e tal, e do outro tem a Park Bo-young fazendo uma paciente de um... Ela tá com uma doença ali, onde ela tem pouco tempo de vida. E aí, nessa questão dela ter pouco tempo de vida, ela faz um contrato com ele.
Ah, já tô morrendo mesmo, né?
Tipo... É, ela faz um contrato de 100 dias com ele pra arriscar ali a vida, o amor, enfim, a existência. Então tem essa questão do amor fantástico, né? Um amor entre um humana e um ser, uma desgraça. Né? Então é tipo isso.
Uma desgracinha.
E aí, esse é o drama. E eu acho que vale assistir. E foi o que eu falei. Todos os dramas que eu tô falando aqui pra vocês assistirem, ele faz papéis muito diferentes. E eu acho que
é verdade,
que mostra a versatilidade dele. Porque aí tem Café Mirandan, que eu acho que pra quem gosta de anime, é um prato cheio. Porque ele faz um xamã que não é muito xamã, que é meio trambiqueiro. Porque ele é um ex-criminoso. Que se passa
é o próprio Reagan. Amiga, você já assistiu Mob Psycho?
Não, mas assim, eu sou doida pra assistir, porque Konji aqui já panfletou.
É, aí ó.
Já tá na minha lista aqui.
É, porque Mob Psycho você vai identificar muita coisa do Café Mirandan, inclusive.
Você chegou a assistir Café Mirandan?
Não ainda, mas esse tá bem alto na minha lista de próximos a assistir.
É, porque ele tem esse tom de comédia que, tipo, anime tem, ele é essa coisa do ex-criminoso que era fraudador, né? E fazia vários golpes, e aí ele se disfarça de xamã e cartomante. E aí é bem interessante. E aí ele calha de cair ali com uma detetive, né? Que tá trabalhando, aquela detetive super entusiasta no trabalho, ela é super maravilhosa, sabe?
Uhum.
Eu gostei.
Tá dedicada, né? Encontrar todas as coisas, fazer tudo.
Eu gostei muito desse drama. Eu sei que algumas pessoas torcem o nariz pra esse drama, mas eu gostei muito. E pra encerrar minha dica aí da... Tipo assim, condensando a capivara do seu Enguk, eu não vou deixar, né? Não vou deixar passar jamais o Jogo da Morte, que é um dos grandes dramas aí de... 23-24, né? Rabeirinha 24 aí. Que alguns episódios saíram esse ano. Onde ele faz um cara ali que cresceu numa família pobre. Que tinha ali uma personalidade brilhante e tudo mais. Aí ele consegue um emprego. Mas ele tá ali super triste com a vida. Tá super desolado. E ele decide acabar com a vida dele. E aí, depois que ele achou que ele ia acabar com a vida dele, ele encontra com a morte. E aí, a morte no portão do inferno ali. E aí, por ele ter tirado a vida e por outras questões, ele recebe uma punição e ele vai ter que experimentar mais outras 12 mortes em corpos diferentes pra ele evitar ir pro inferno.
Nossa.
E ele é baseado
que trabalho.
Num webtoon, né? Então, assim.
Geralmente, esses plots assim são de webtoon.
É, ele é baseado no webtoon.
E a gente tava falando de Death's Game até antes da gravação, porque assim. Pense num ator ou numa atriz. Ele está em Death's Game. Nem, tipo, muita, muita, muita gente no elenco desse drama, né?
Sim.
Especificamente.
Sim, porque eu brinco que é o PIB da Coreia reunido, né? Esse é o PIB da Coreia reunido. O Rainha das Lágrimas é um pouco o PIB da Coreia reunido.
Pô, Rainha das Lágrimas ali, eles... Muita gente ali, viu?
Mas esse aqui, a gente tem a mãe de todas as mães, que é a minha musa do coração, que é a Kim Mi Kyun. Ela é incrível e ela faz a mãe do personagem do Seo In-guk. Eu amo essa mulher, gente. Toda mãe de drama, se não é ela, em algum momento vai ser. Eu falei que se um dia eu encontrar com ela na Coreia, eu vou perguntar se ela quer ser minha mãe coreana. Eu vou pedir pra ela me adotar. E aí a gente tem o próprio Sun-hoon, que a gente tava falando, que veio pra outro fanmeeting, ele tá nesse drama. A gente tem o Choi Si-won, né, do Super Junior. A gente tem o Lee Dong-hyun, que é meu queridinho. Desde o ano passado, ele é um lugar cativo no meu coração, que fez The Good Bad Mother, fez A Lição, enfim... A gente tem o Oh Jung-se.
Calma, eu vi alguma coisa com ele. Calma, o que, que eu acho com ele?
O Extraordinary You. Você viu? É com ele.
O Extraordinary You.
Ele tá em Extraordinary You.
É com ele?
Não, eu tô confundindo. Eu confundi o Hong-woo. O Hong-woo veio na minha cabeça aleatoriamente. Por que Hong-woo
não,
veio
é,
na minha cabeça?
Não, o Hong-woo é de... O Hong-woo é de Extraordinary You. Eu assisti Extraordinary You por causa do Hong-woo, inclusive.
Ele tá em Hotel Del Luna. Ele tá em Sweet Home. Você assistiu?
Sweet Home também. Sweet Home eu não vi, porque Sweet Home é difícil pra mim.
Sim.
The Glory.
The Glory.
Eu comecei a ver.
A Lição pra mim é, assim, de aplaudir de pé. E ele tá na adaptação do filme... Sabe o filme do Zac Efron? Aquele 17 Outra Vez?
Sei!
Tem um drama que chama 18 Outra Vez.
Ah!
E aí é com ele. E assim, o drama é muito bom. É, o drama pega o filme, assim, praticamente só no primeiro episódio. Depois ele segue a vida, assim. E é muito bom. E aí é com ele. E um drama que fica aqui, recomendação pra quem quiser conhecer mais a história da Coreia, é Juventude de Maio, porque conta sobre a ditadura coreana. E aí é com o Lee Dong-hyun. Pesado.
Interessante.
Mas muito bonito. E ele tá em Manual do Presidiário.
Ai, olha lá, a gente falou dele, né? A gente falou desse aí, está lá. Gente, muitas recomendações.
Nossa, assim, gente, é... O Jogo da Morte, pra mim, é um dramão. Tem a Park So-dan aí fazendo a morte e entregando tudo nesse papel.
A Park So-dan, inclusive, que é tipo, simplesmente tudo esta mulher. Ela é perfeita. A cara de deboche dela é... A minha parte favorita, assim, eu acho.
Eu gosto de tudo que ela faz, assim. É muito difícil eu não gostar de algo dela. Porque ela entrega muito, assim. Até Cinderela e os Quatro Cavaleiros, que também é um drama de 2016. É uma grande farofa de 2016.
Amiga, eu acho que essa é uma das maiores farofas de todas,
assim. Esse você já assistiu.
Cinderela e os Quatro Cavaleiros, eu assisti. Eu passei muita raiva assistindo, mas eu me diverti horrores assistindo também.
Quando muito, eu falo muito, farofa, muito. É bem isso. Assim, que você fica muito bravo com esse personagem. Que você fala, pelo amor de Deus, como você tá fazendo isso? Como é que eu parei aqui?
Exato.
Que ônibus eu peguei pra chegar nesse ponto?
Sim.
Só que você dá muita risada e você se diverte. Você passa o tempo, você não vê. Aquele episódio de uma hora, você
exato.
Viu, parece que passou 5 minutos.
E você assistiu... Não, Cinderela com os Cavaleiros eu assisti, inclusive eu tenho um favorito, que é membro de banda, que é idol. Eu nem sabia, eu descobri depois, amiga. Que é o mais novo, né, dos meninos que tem ali, tipo, tem essa coisa meio harém, né?
Sim.
E daí é o mais novinho. Ele é baixista, o nome dele é Lee Jung-shin.
Sim.
Ele é baixista da banda do CNBLUE. E o Instagram dele é só ele com o Golden Retriever dele.
Eu não acredito.
É maravilhoso o Instagram dele, amiga. É maravilhoso. Ele é, tipo, a pessoa que mais ama um cachorro que eu já vi na minha vida.
Vou seguir. Nossa, é mesmo.
Você abrir agora ali, ó, o Instagram dele, LeeJungShin91, só tem foto do cachorro,
só tem
cara,
foto
muito
do cachorro
bom.
Dele. Tem o cachorro dele, sei lá, segurando uma luva. Tem o cachorro dele mostrando a língua. Tem o cachorro dele de perfil. É isso.
Sim, é isso, entendeu? A gente gosta de uma pessoa que tem um cachorro, que ama seu cachorro e que tem muito senso de humor. O CNBLUE é meio fora da casinha, assim. Tipo,
ai, sim.
Os meninos eles são meio engraçados, assim.
Não, eu gosto muito deles.
Bem bom.
Inclusive, fico feliz porque eu achei que eu ia entrar aqui no rolê dele e ia estar escrito, tipo, ei, sabe? Mas não, eles estão na ativa ainda, né?
Estão fazendo, fizeram uma turnê, assim, foi bem legal, assim. Não fui, né? Queria ter ido, mas não fui. Mas gosto muito do Jungshin.
Mas, assim, maravilhoso também, fica a dica. Eu sei que hoje a gente ia falar do seu Hankook.
É porque não tem como,
então, a gente tá assim, é ó, abrindo o leque, assim, ó, pá, pá, várias dicas. Exato. Assim, ó, pá. Se você quer entrar no universo do Rameiro de cabeça, safra de 2016, anota essa, porque pra mim 2016 foi uma onda. Da Hallyu.
2016, ele definitivamente tem alguma coisa pra você.
Sim.
Entendeu? Não importa o que você goste, ele tem alguma coisa pra você, assim, esse ano.
Porque é muito engraçado. Eu
gosto
olho
muito
e falo
da palavra
assim,
safra.
Eu uso muito, que é safra tipo vinho mesmo, sabe?
Mas é, eu entendo.
Aí,
eu acho também.
Eu vira e mexe, às vezes eu olho assim e falo, nossa, que saudade do drama tal. Aí eu vou olhar e falo, nossa, não sei o quê. De quando que é esse drama mesmo? 2016, né?
2016.
Não lembrava.
Toda vez.
É sempre assim, mas pra mim eu tenho que... É que se a gente falar onda Hallyu, fica onda, né? Mas assim, pra mim é uma das movimentações pra puxar a galera. Você sabe quando a onda volta assim, vem a marolinha?
Sim,
assim,
é empuxo que chama, não é uma coisa assim?
Foi 2016, porque aí veio Descendentes do Sol, que eles fabricaram justamente pra isso e eu fui fisgada ali. Trouxa, né? Minha cara que escrito trouxa.
Você caiu no bait, amiga.
Eu caí no...
Eu muito nesse bait, inclusive.
Nossa, eu caí demais. Ali pra mim foi... Nossa, eu tropecei, caí, não voltei nunca mais. Tô lá caída no chão desde então.
Sensacional, sensacional.
Mas tem muita coisa de 2016 na questão dos dramas que vira e mexe alguém fala, putz, eu gosto daquele. Aí você vai olhar. 2019, 2020 é muito assim também, mas aí já entra a pandemia, né? Então já entra... um cenário um pouco diferente.
Eu fui fisgada nessa época de pandemia aí. Dramas, assim, tal. Foi 2019, 2020, assim.
Sim.
Botei o pezinho na água em 2019 e realmente me joguei em 2020.
Fala, você tropeça, você fica lá no marzinho. Você fica...
Não sai, entendeu? Não sai.
Você fica tipo...
É bom.
Eu tenho uma imagem da minha avó que nunca vai sair da minha cabeça, que eu acho que é bem isso que acontece com quem fala assim, ah, vou assistir um negocinho da Coreia, ou vou ouvir um negocinho de K-pop aqui... A minha avó tinha mania de ficar com a cadeirinha de praia, assim, sentada na marolinha, assim, só pra sentir a aguinha. Aí teve uma vez que veio uma onda grande, aí cai minha avó, né? Aí começa a família a gritar, pega a avó, aí é chinelo indo do lado, é vó indo do outro, é cadê? Eu acho que é um pouco assim.
Meu Deus.
Você tá ali só na marolinha. Aí a Coreia fala, não,
daí,
não.
De repente, quando você vê, chega uma onda.
Aí a Coreia fala, não, não, vou te... agora você vai mergulhar, eu vou passar por cima. E aí é desse jeito.
E aí você vai, né? O que você vai fazer?
Ah,
vai lutar
você
contra a força
rende,
da natureza?
Você
não
contra,
vai, entendeu?
Mas se você lutar contra, juro pra você, não vai valer a pena. É muito maravilhoso, fique, só vá.
Vale muito a pena se jogar, é isso. Voltando, assim, a mais coisas do fanmeet especificamente... ele foi anunciado com um certo tempo de antecedência, né, esse? Porque às vezes as coisas acontecem meio relâmpago. Assim, você tá de boa, de repente, pá, tá vindo um artista, abre a venda de ingresso, e aí, tipo, acaba tudo super rápido, sabe? E eu achei que esse não, eu achei que foi ok, entendeu? O jeito que a sequência, né, ali das coisas, o jeito que as coisas foram acontecendo foi ok, assim.
Eu tô parando pra pensar, mas eu acho que na minha cabeça pareceu que foi rápido.
Eu acho que foi rápido... Mas não, é porque às vezes é muito mais rápido do que foi dessa vez.
K-pop
assim, então.
Normalmente é, né? Tipo assim, anuncia num mês, no outro a banda já tá chegando. A banda não, um grupo.
Ah, K-pop é pra dar dor de barriga, assim, dor de estômago, de estresse, assim, tipo... Como isso aconteceu? Entendeu? E daí do nada você tá tipo, socorro! Deixa eu até ver aqui quando eles anunciaram o Hankook. Não foi não, foi bem em cima, na real.
É, então, porque eu lembro que foi em cima.
Foi tipo um mês...
Mas eu lembro que o caso dele foi um pouco diferente, porque assim, o do Chaeyoung abriu, esgotou em 6 minutos, ou menos. Foi muito rápido.
Uhum.
O do Seo Hankook ainda tinha poucos ingressos antes do evento, assim, dava pra comprar lá na porta.
Tava cheio.
Tava.
Tá, foi no Vibra, né, que é uma casa de shows grande aqui em São Paulo. Foi o lugar onde teve o show do NCT 127, quando eles vieram pra cá, então tipo... É um lugar grande. O Hankook, o show aparentemente foi ali anunciado finalzinho de julho. 24 de junho abriu a venda dos ingressos, 2 meses antes. Abriu 2 meses antes, né? Não é tanto tempo assim, mas é um tempo razoável. E aí, não esgotou 100%, mas tava bem cheio, eu achei.
Tava. Não, porque foi assim, o Seungu que sobrou pouquíssimos lugares, aqueles lugares bem, tipo assim, visão parcial, sabe?
Sim, sim.
É meio complexo de comprar, mas tava cheio.
Tava cheio. Eu fiquei, não surpresa, não quero falar surpresa, porque, né, enfim, eu sei o tamanho, né, tipo, a força dele. Mas como eu nunca tinha ido num fan meeting, pra mim foi uma experiência muito nova, assim, sabe? Muito, tipo, muito tudo novo, assim, saca? Geralmente eu vou no show, eu vou lá, fico no meio do povo, fico lá, sendo amassada de um lado pro outro, a galera cantando, berrando, pulando. E no fan meeting, todo mundo sentadinha, plena.
Eu sou uma
todo
jovem
balançando
senhora. Eu sou uma jovem senhora. Quando eu vejo que Famit é todo mundo sentado, óbvio, eu adoro uma algazarra, né? Adoro um povão, adoro uma ficar de pé e tal. Mas quando é assim, sentadinho, tem uma cadeira pra sentar, já me ganha.
Pô, aí o coração, ele dá. Ele fica quentinho, né? Tipo, sim. Eu gosto, hein? Apesar disso, eu achei diferente. E eu achei muito divertido, amiga, sinceramente, eu achei muito divertido. Eu não sei o que eu estava esperando, né, importante dizer também, tipo, não sei qual era a minha expectativa, acho que eu não tinha muitas expectativas, assim, eu fui meio que fui, sabe, quando você vai assim, você vai. Mas foi muito bom, foi muito divertido. Eu achei que ele canta muito bem, né, por causa de todo esse background musical dele ter ganhado até uma competição e tudo mais, ele entregando ali ao vivo vocais, tipo, high notes, sabe, tipo, fazendo... perfeito, assim, eu fiquei tipo, gente, que loucura, o homem veio como o rolê todo é desenvolvido em cima, pensando, né, tipo, em cima dessa parte de atuação dele, eu não tava esperando. Eu achei muito bom,
sim,
eu achei maravilhoso. E eu sinto que pra ele também foi um pouco disso, dessa realização de tipo, como estou fazendo uma turnê mundial cantando, sabe?
Sim.
Que tipo, não é só cantando, mas tem essa parte também. Eu achei isso muito legal.
Eu gostei de ver a questão dele, das perguntas ali, né, no meio. Eu acho que foi bem legal de ver.
Pra conhecer um pouco mais também, né?
Porque o do Sunhun foi. Essa parte foi meio doída, assim, essa parte das perguntas. Mas a questão do Seungkook foi muito interessante. As perguntas que foram feitas foram boas. Teve a questão a dele cantar ali, né? Tipo, gente, foi o que você falou. Entregou o vocal. Entregou carisma vocal, cantando.
Entregou. Foi cantar no meio do povo também.
Foi, no final ali, achei foi cantar fofo. No meio do povo. Que eu achei que era algo que ele não fosse fazer, porque deu pra ver que ele é mais tímido. E aí eu fiquei, sim, talvez ele não se sinta confortável de descer na galera. E tá tudo bem. E não, ele desceu ali na frente e tal, né? Cantou um pouco ali, subiu. Depois foi o que você falou, né? Ele voltou pra um comeback, ele fez o bis dele ali.
Fez o bis,
E ele ainda comprou as blusas do Brasil, né? Pra dar pra galera das cenas, porque três...
Sim.
Ai, amiga, eu tenho uma fofoca. Mas você tava, mas essa fofoca é muito boa. Que é a fofoca da moça que foi escolhida e não desceu, né?
A moça que foi escolhida e não desceu porque ela tava na cadeira errada.
Sim, eu achei muito honesto.
Ela tipo, sou eu. O rolê todo, gente, pra quem... pra explicar, acho que a parte estrutural do fan meeting. Além dele cantar as músicas e tal, ele estava ali sentadinho no palco. Tinha várias atividades pra fazer. Então tinha perguntas pra ele responder. Tinha a sessão de, tipo, entre aspas, desafios pra ele fazer. Então ele jogava ali um dado e tipo, vai experimentar comida brasileira. Vai escolher alguém pra dar um prêmio. Vai fazer dancinha.
Sim.
Esse da dancinha foi maravilhoso. Inclusive ele dançou Stray Kids.
Sim.
Foi 10 de 10. E tem todo esse rolê, né? De fazer atividades e tal. E uma das atividades era sortear membros da plateia. Então, tipo, pessoas que estavam ali, que compraram ingresso pra assistir. Sortear pra replicar cenas do Desgraça ao Seu Dispor.
Sim.
E aí, assim, eu achei o máximo. Eu já tava ali, assim, passando mal. E de socorro, isso vai ser muito engraçado. Porque como você age num momento desse? Você tá ali, você que não é atriz, sabe? Você que não é atora. Você vai subir no palco.
Você se imaginou nessa situação? Como seria?
Eu ia rachar o bico. Eu ia fazer várias piadas, ia fazer dancinha. Ia ser que nem a segunda moça.
Sim.
Era a Kátia o nome dela, eu acho. Ia fazer que nem a segunda, Flávia.
Eu também não lembro os dois.
Mas eu ia fazer igual a segunda moça que subiu no palco, saiu falando, pegou o microfone, falou o nome, aí agradeceu, e aí, tipo, fez mó festa, foi mó divertido.
Ai, assim, que ela veio, mesmo. Tipo, 10 horas de ônibus, foi ela, não foi?
É, foi, foi, ah, veio de outro estado.
Ela só ganhou porque a outra não desceu.
Exato. E aí, a primeira moça que foi chamada, ela não desceu. A gente encontrou com ela, eu e a Carol, a gente se encontrou depois do fan meeting. A gente encontrou essa moça por acaso.
Sim.
Na saída do show. E a gente perguntou: menina, o que aconteceu? Que foi você que tinha falado que você ia lá, foi uma das escolhidas, você não desceu? Né? Porque ela tava no segundo andar ali, no camarote e tudo mais. E daí ela falou assim: ah, não, é que eu tava na cadeira, aí chamou o número que tava na minha cadeira, eu levantei e tava indo. E daí, alguma coisa me disse no elevador, enquanto eu estava descendo, pra eu olhar meu ingresso. E daí, quando ela olhou o ingresso dela, ela tava na cadeira errada. Ela não tava na cadeira certa. Então, tipo, a cadeira que ela estava sentada não era a cadeira dela.
Sim.
E aí, ela desistiu. E falou, tipo, não, eu vou deixar pra outra pessoa.
E pelo que tudo indica, acho que não tinha ninguém, né? Na cadeira.
Não tinha ninguém. A pessoa que tinha comprado o ingresso daquela cadeira não pôde ir.
Honesta.
Ah, e achei muito honesta, também gostei, assim. Moça, se você estiver nos escutando, você tem duas fãs.
Sim.
É isso que eu tenho a dizer.
Ai, sim, mas assim, eu achei fofo da parte dele, ele fazer as blusas, né? Ele fez camisas do Brasil com o nome dele, né, nas costas, pra galera.
Com o ano de nascimento dele, com um número... Ah, o dia, o aniversário dele, né, sim. Que é de 23, então tá escrito, tipo, em Gook 23... E ele assinou, né? Sim. Autografou as camisas. Foi numa lojinha no shopping, comprou as blusas, comprou uma pra ele e comprou uma pra cada. E comprou, tipo, três blusas pra dar pras fãs também, assim. E isso me pareceu uma coisa muito fofa.
É, me pareceu legal, assim, eu acho que ele pensar em dar um presente pras pessoas que estavam ali. É, e sim. Que a presença dele é o presente pra essas pessoas, né? Então, assim, eu achei legal ele fazer essa troca. E. Pra quem é aqui de São Paulo, né, o dono da empresa que trouxe, ele tem um bar. A gente não vai falar muito, mas isso é fácil de você achar aí, né? Porque eles podiam patrocinar a gente pra comer um rodízio lá no bar.
Super olha, topo. Sim, eu seria muito feliz.
Mas o seu Engu que autografou ele tamanho real lá, e aí quem quiser ir ver, é só passar lá.
Mentira, amiga, jura, eu tirei uma foto antes dele autografar.
Com o tamanho real.
Eu tenho uma foto com ele em tamanho real, assim. É maravilhoso.
Eu tenho uma fofoca, o Vicky queria me mandar um ator em tamanho real, assim, sabe? Só que
jura?
Eles queriam me mandar de fora do país. Nunca chegou, obviamente, né?
Ah, que tristeza. Eu queria muito um ator em tamanho real também.
Ai, meu Deus, fugiu o nome dele. Do Lovely Runner. Meu, eu tinha pensado em vários vídeos. Várias coisas. Tipo, interação, tipo, deixar ele no banheiro. Sabe, assim, tipo, acordar de madrugada pra ele ali. Mas nunca chegou, porque é um papelão gigante. Como é que vai chegar?
É, não, realmente complicado. A logística disso parece complicada de alguma forma, amiga. Sinto muito.
Triste.
Porque, assim, achei maravilhoso.
Não, eu achei incrível. Muito engraçado. O dia que você fala, oi, tudo bem? Você quer meu Deus, gente, o nome do moço está na ponta da minha língua. Ele é maravilhoso. Era até o que estavam achando que iam confirmar agora. Que a gente, né, termina um fan meeting agora, começa a especulação, né? Terminou o do Sun-hun, já começou uma especulação de que viria outro ator, né?
O do Lovely Runner...
É o Byung-wook. É. E aí tava na especulação de ser ele, porque ele tá fazendo esses fan meetings ao redor do mundo. Pelo que tudo indica, ainda não.
Pelo que tudo indica, não é ele que vai vir. Porém, temos um nome. Alguém que teve a vinda ao Brasil confirmada pela empresa. Ainda ninguém se pronunciou da galera que traz, né?
Sim.
Como as produtoras, né? As organizadoras, ninguém se pronunciou. Mas aparentemente teremos Jun Hein no Brasil, num futuro não tão distante, ali em janeiro. Ainda bem, porque esse ano já deu já.
Graças a Deus. O problema é que vai vender agora, né? Se bobear.
O problema é que vende agora, exatamente, amiga. Ai, que ódio.
Aí não adianta nada mesmo. Mas, gente, eu tô muito curiosa pra ver o que será o Jun Hein aqui. Não sei, assim, não sei o que esperar. Ele é muito, assim, pelas entrevistas e tudo, ele é muito simpático. ele já tinha falado, né, eu tô a um ponto dele, né, eu tenho uma amiga minha que é coreana, que gravou com ele, fez um evento com ele, e ela me mandou mensagem falando que ela comentou com ele que ele é muito amado aqui no Brasil, e ele falou que ele não sabia, isso tem...
Olha.
Um pouco mais de um ano.
Amiga, foi a sua. Imagina, nossa. Foi a sua amiga que desencadeou todos esses.
Ui, ia ser demais. Esses rolês. Porque ela é muito maravilhosa. Imagina, gente. Ela é muito maravilhosa. E ela tinha um bar aqui, gente. Era tudo de bom.
Ai! É a Nuna.
É a Nuna. Aí ela foi fazer um evento. Eu acho que tem um pouco mais de um ano. Ela foi fazer algo com ele, ela me mandou mensagem. E aí ela comentou que ele é muito amado e tal. E ele não tinha essa noção. Então isso acontece demais. Tá? Muitos atores não têm essa noção.
Tipo, imagina, gente, o país do outro lado do mundo, 12 horas de fuso. Como é que as pessoas vão, né? Tipo...
Sim. Eu não sei se quando você já entrevistou algum ator coreano, quando você falou, ah, isso aqui é Brasil, eles não fizeram alguma cara assim, meio... Tipo, nossa, Brasil? É sério?
É, sabe? Não, nem precisa ser ator ou músico, a galera coreana. Japoneses também tem muito isso, assim. Tipo, ah, isso daqui... Teve uma coisa muito legal que rolou. Eu entrevistei uma galera que tava fazendo Persona 3. O remake do Persona 3. E um deles tinha vindo aqui pra BGS, né? O Brasil Game Show, um evento de games que acontece em outubro. Tô ali por volta do dia 12 de outubro. Tem esse evento, ele é super gigante. Enfim, a galera que acompanha o trabalho do Nerd Bunker vai saber. E aí ele veio pra acompanhar esse evento e ele ficou completamente chocado com o tanto de gente, o tanto de cosplay, o tanto de gente que parou pra tirar foto no stand. Porque pra ele, Persona é um jogo muito japonês. Um jogo que, tipo, agora tem... agora que estão reconhecendo que ele tem um apelo mais global, assim, que ele consegue ressoar. Porque ele trata muito essas as coisas de colegial, né? Que é muito do Japão. Que é muito, tipo, uma experiência, às vezes, muito ligada a Japão, a Coreia, né? Esse modelo que a gente costuma ver nas obras, tipo, animes, nos K-dramas, as coisas todas assim.
Sim.
E ele ficou muito chocado quando falaram, tipo, ah, o Brasil, não sei o quê. O moço que não tinha vindo pro Brasil ficou muito chocado e o outro ficou muito feliz, tipo, nossa, foi realmente. Aí ele contou um pouco da experiência, assim, sabe?
Sim.
Então, eu sinto que todo mundo tem um pouco de, tipo, ah, o negócio que eu tô fazendo aqui não vai atingir uma pessoa do outro lado do mundo 12 horas de fuso, sabe?
Eu lembro que quando eu fui entrevistar o elenco de Black Knight, né, o Kim Eun-bin, a hora que eu falei, eu perguntei se eles conheciam alguma coisa de cultura brasileira.
Uhum.
E aí, na hora, ele falou, carnaval, sabe assim? E aí ele já, tipo, abriu um sorrisão, assim, falou, ah, carnaval, porque eu vi um documentário, milhões de pessoas vão pro Brasil pro carnaval e eu quero ir também. Aí eu querendo super quebrar o protocolo, né, e falar, traz a Shimia com você. Vem, eu curti o carnaval. E eu lá, né? Porque vem, Coreia, né? A gente fica... Eu, pelo menos, fico meio assim, né? É, de respirar errado. E eles falaram, não vem mais. Não chama mais.
É, então. Mas fala assim, não, venha, entendeu? Venha curtir, venha passear da forma mais plena possível. Que a diferença cultural, ela pega mesmo.
É, e aí eles tomam aquele primeiro susto, assim. Eu acho muito engraçado, assim. Esse susto inicial. Nossa, Brasil? Brasil? Sério? Então, isso é muito legal, né? E pelo que tudo indica, e a empresa do Jun Ha-in, eu vou falar em português pra não me enrolar, mas é a FNC Entertainment.
A FNC, gente, ela não é estranha do Brasil, porque ela já trouxe o SF9 pro Brasil, já trouxe P1 Harmony, inclusive muito triste que eu não fui no show do P1 Harmony quando eles vieram.
Amiga, foi lindo demais. Esse eu fui, foi...
Ai, nem me fala, eu fico com depressão, assim, tristeza. Priscila está 5 minutos olhando para o teto e sofrendo. E eles são a empresa que tem o CNBLUE e o N-Flying, que também são duas bandas.
Sim.
Então, tem aí muita, muita galera. Olha o Dawon, amiga. O Ruum, amiga.
Sim.
Meu Deus. Ai, meu Deus.
Eu falo, eu me arrependo de não ter ido no SF9, quando eles vieram.
Amiga, eu não era capopeira quando o SF9 veio pro Brasil.
Eu falei, eu não fui, mas a minha parceira de podcast, né, do... Eu fazendo meu jabá aqui, né, do Unitalk.
Sim, sim, fácil.
A Carols foi, aí ela conta, gente, que ela fez lá. Eu não lembro se ela fez o high touch, se ela fez a foto. Acho que ela fez a foto.
Menina.
Ela conta, dá até...
Eu iria muito facilmente. SF9 tem, assim, gosto muito de SF9,
também.
Tá?
Já fica a dica aí, ó. Já é um show que a gente pode ir juntas. Se confirmar, a gente já vai abraçadinha. É verdade.
Não, e eles soltaram música, tipo, essa semana nova, assim. Sim. É muito boa, inclusive. Gostei muito da música dele. Enfim.
E aí, assim, só voltando aqui pro Junghaein, né? A empresa, a FNC. Porque, né, a gente já tem muita relação com o Brasil. A gente já abraça, já chama a empresa de brasileira. Mentira, né? Só
pra,
né?
É isso mesmo.
A FNC, ela falou que ele vai fazer o Our Time. O fan meeting tem esse nome, né? E vai rolar em Bangkok em novembro, em Taipei também em novembro, em Seul em dezembro, em Jakarta dezembro, Manila dezembro e América Latina em janeiro, sendo México no dia 10 de janeiro, São Paulo no dia 12 e Santiago no dia 14. A gente não tem questão de produtora, nem, pelo menos até a gravação, né? Eu acho que talvez quando o episódio sair já tenha.
Talvez quando o episódio sair já tenha mais detalhes, mas assim, quando a gente tá gravando, acabou de ser anunciado. E assim, eu estou em polvorosa. Eu meu sozinha Deus. Na minha casa, assim, sofrendo, entendeu? Tipo, meu Deus, eles já estão anunciando mais gente vindo, atores, assim, sabe? A gente vê o sucesso do rolê, sabe? Isso é muito legal. E uma coisa importante pra gente falar. Dia 12, que é o dia que o fan meeting dele está marcado aqui para o nosso querido país, o Brasil, São Paulo, especificamente São Paulo, é um domingo.
Sim.
Ou seja, um final de semana. Mulher, não acredito. Sim. Final de semana, que ótimo.
Que eu achei ótimo, porque assim. O do seu Inguk foi no sábado, né? Porque antes é aquela luta de ser dia de semana.
Foi no sábado. O do seu Inguk foi perfeito, assim, é.
Né? Então, assim, eu achei bom que quem vai sofrer um pouco é o Chile. Então,
o Chile
vai ficar aí com...
Mas aí o Chile... Geralmente o Chile não sofre tanto.
É, uma
deixa
vez ou outra,
deixa eles sofrerem,
né?
Um pouco. A gente, entendeu? Fazer um revezas.
É, então que lá vai ser na terça, que vai ser no domingo. E no México vai ser na sexta-feira.
Na sexta.
Eu, assim, eu tô muito curiosa. Porque eu acho que ele não tem ideia do tamanho dele aqui no Brasil. Ele não tem ideia. E aí, tipo, quando ele
acho
chegar
que não.
aqui... Tem muitos dramas que o pessoal gosta, tem Noite de Primavera, Deep Peace, o Snowdrop, e muitos dramas que o pessoal gosta muito dele, mas o Amor Mora ao Lado estreia na Netflix, vai ter estreado no sábado, né, acho que desse episódio,
isso.
Dia 31 de agosto, já tá rolando na Coreia, mas vai estrear aqui e vai alcançar um público ainda maior, então talvez quem não conheça ele vai conhecer, esse homem vai causar. Vai causar no sentido assim, vai estar aeroporto lotado pra ver ele. Eu acho que vai ser um caos, porque o seu Inguk já tinha uma galera maior do que tinha no Sunwoom, por exemplo. Que foi quem eu acompanhei mais essa questão do aeroporto.
Vai progressivamente aumentando, né?
Vai aumentando. Então assim, eu acho que vai ter assim, galera no aeroporto pra ver ele. Vai, assim, vai estar caótico. Tipo, segurem seus cartões pra comprar... Porque acho que vai acabar em 3 minutos, eu acho. Vai voar esses ingressos.
Ai, tomara, amiga, tomara. De um rei excelente, inclusive.
E aí eu fico aqui na torcida de som de um Kevin pro Brasil, né? Mas não sei.
Ai!
Por favor!
Vem aqui falar um italiano pra mim.
Per
favore, pelo amor de Deus.
Eu posso cantar a versão.
Per favore!
Tô aqui já cantando.
Ah, não. Ó, se for pra falar assim, o meu
joga
sonho
pro
Disney,
universo.
Jogando pro universo aqui, Ahn Bo-hyun.
Esse eu jogo também. Vem.
O Ahn Bo-hyunzinho, amiga, ali,
nossa,
o coração até erra uma batida.
Eu
assim,
compro
ó.
Aquela. Você chegou a assistir o Micels?
Sim.
Eu compro aquela tiarinha de sapinho pra ir, assim, ó.
Sim,
vou
com
bem
certeza. Vamos uniformizar todo mundo da tiarinha de
bem brega.
Eu ia falar tiarinha de chapéu até, de tão nervosa que deu.
Vamos todas sapinho. Bem brega, bem feliz, bem contente, pronta. Mas, nossa, eu fiquei pensando aqui, né, eu queria ver atrizes também. Mas eu não sei se tem demanda. Infelizmente falando, tá?
Sinceramente, parando pra pensar agora, eu não lembro muito de fan meeting de atrizes.
Normalmente eu acho que tem, e tem muito de elenco. Eu acho que eles podiam pensar em trazer um elenco. Vai ficar caro? Talvez, mas assim, trazer um casal.
Vale a pena, né?
Mas aí eu acho que tem que pegar meio que aquele andamento, porque é diferente da Tailândia. que cultiva os chips, né? Você vai tendo ali os chips fazendo outras novelas, né? Outros dramas. A Coreia, não. Só acontece só em casos.
Tem que ser uma segunda temporada de alguma coisa, entendeu?
Sim. Alô, Netflix, né?
É, então, eu tava aqui, ó, Netflix. Netflix, tá?
Alô, Netflix.
Tem várias coisas.
A Park Sung Joon e a Han So Hee. Então aí, né?
Imagina a segunda temporada de Kyeongsung Creature.
XXXP.
A criatura de Kyeongsung.
XXXP tá aí também.
XXXP, aí, ó, gente. Temos aí uns... aí, olha, nossos sonhos de princesa.
Amiga, eu não posso falar nada, que esse aí até eu fui pedir pra Netflix, mas não rolou. No Duna eu tava lá, por favor, tragam. Não sei se foi no Duna ou se foi... Eu lembro que eu fui um pouco... A gente foi um pouco antes, ou eu fui um pouco antes lá da CXP. Falei, olha aqui, ó, dá certinho, The Marvels. A série de vocês, ó, aqui, ó.
Meu,
casa,
seria perfeito. Parquinho São João, gente. Ele tem nome em português, já nome brasileiro.
Não, e aí, assim, ia sair a série, a primeira parte lá de A Criatura de Gyeongsung lá. O The Marvels na mesma época. Eu falei, racha com a Disney. Racha.
Perfeito, assim.
Mas
ó, não
tem,
não fica mais perfeito que isso, não dá. Provavelmente, assim, eu quero acreditar que houve a intenção, mas ele tinha... Mas a agenda não permitiu.
Mas a Disney também não queria, né, The Marvels, assim. Falar sobre The Marvels, né? Triste.
Ah, meio triste isso, né, amiga?
Mas aí é história pra outro episódio. Mas eu queria muito o Park São João. A gente faria festa junina fora de época. Se ele não vier na época de
festa. Pô, imagina, ia ser perfeito. Netflix, atenção!
Esse eu já pedi várias vezes pra Netflix. Falei, Netflix, eu tenho, tipo... Falou, eu vou preparar uma cesta de festa junina pra esse homem. Vocês vão ver.
O meme está pronto, entendeu?
A gente vai
já
comprar
tá
uma
pronto,
camiseta.
Só precisa trazer.
Uma camisa, assim.
Xadrez.
Mandar bordar umas bandeirinhas. Entregar.
Isso. A gente pega um chapéu de palha, entendeu? A gente apresenta todos os doces brasileiros de festa junina. Gente,
solta.
É perfeito.
Imagina
Parquinho São João comendo uma pamonha.
Por favor.
Comendo ali um doce de milho, sabe? Uma canjiquinha.
Tudo pra
mim. Ai, gente. Que maravilhoso.
Ele já tá
que
pronto.
Vontade
é
de comer
só...
canjica que me deu agora também.
É só ele vir, que tá pronto.
É, tá tudo... A gente, a festa tá pronta.
Roteiro...
A mesa já está posta. Só falta o São João chegar.
Aí vai ter no fan meeting dele, vai ter lá um dos quadros, vai ser dançar quadrilha.
Dançar quadrilha. Perfeito, aí ele sorteia alguém pra ser a noiva.
Sim. Gente, aí eu quero ser o padre, eu posso ser o padre? Gente, mas
pode,
assim,
amiga,
ó,
pode.
Pra quem é muito fã do Park Seo Joon, a gente chama ele de São João por amor, porque eu já levei bronca.
É amor, não, com
mas
certeza.
Mas assim, a gente chama ele por amor mesmo, a gente não dá, porque assim, festa junina é uma das melhores épocas brasileiras.
É uma das melhores coisas, é. E eu acho que a partir do momento que o ator passa a ter um nome, um apelido em PTBR, né, em português... Significa que ele foi muito adotado.
Sim.
É isso.
Sim.
Sabe?
E ele, tipo...
É isso.
Ele tem. A gente tem o desgracinha. Desgracinha é legal, mas aí tem gente que não fala a palavra desgraça, né? E aí vira o famoso... Como é que era que falaram lá?
Desprovido de graça.
Desprovido de graça ao seu dispor.
É só desprovido de graça ao seu dispor. É isso, gente.
Acho que o pessoal que tá ouvindo a gente podia contar, né? Quem que queria ver...
Podia contar quem que queria ver e quem que tem apelido. Eu quero muito saber que apelido as pessoas usam também. Tipo o Parquinho São João,
Suquinho,
entendeu?
Tem o Suquinho também.
Tipo o Suquinho. Suquinho também, olha, amiga, o Suquinho.
Mas se ele vier, ele tem que trazer a Ayu junto, né?
É, com certeza.
Por favor.
Ai, que casal maravilhoso, né? E o Minão, entendeu?
Sim.
O Mino. O Liminho. O Liminho, amiga.
Liminho.
Sabe? A gente já tem vários.
A gente tem vários.
Só precisa trazer.
Eu falei,
só trazer.
Que apelido a gente dá... Nossa, a gente tem apelido até pra secundário. Porque tem um ator que eu gosto
Exatamente.
Muito. Que ele vira e mexe faz secundário. Que ele já é o Carlos Daniel da Coreia.
Eu acho que você já me falou dele.
Aqui, assim, né? Porque nas lives do drama comentado, né? Que eu faço lá comentando os episódios dos dramas, a gente acaba dando, né? Porque são 2 meses com aqueles personagens. Não tem como.
É, não tem como,
cara. E tem gente,
cara,
que tem dificuldade de falar o nome do personagem, ou às vezes embaralha o nome do personagem com o nome do ator, e não quer ferir nenhum tipo de língua, ou do próprio nome e tal. Então a gente dá o apelido relacionado ao personagem, muitas vezes, né? Quando dá, sim, a gente, sim, dá do ator, mas assim, normalmente é relacionado ao personagem. Apelido é o que não falta. Só falar, vem aí, apelido, que a gente dá um apelido.
Exatamente. Chegando, a gente se vira.
É isso, mas... aí.
Tenham fé em nós. É isso, gente. Amiga, muito obrigada por topar vir aqui falar, sim, sobre o fan meeting, que nos gerou várias emoções, né? É uma montanha russa de emoções.
Eu queria
aí
só fazer um disque denúncia, que a gente não ficou sentada junta. Achei,
é verdade,
isso um absurdo. Mas a gente também não pode falar nada, né? Porque a gente foi de imprensa e também não pagamos ingresso.
Exato.
Então a gente não pode reclamar. A gente só agradece. Obrigada, seu entretenimento.
A gente só agradece.
Por ter credenciado a gente, por ter dado a oportunidade.
Não, e foi muito legal mesmo. Pra mim foi uma experiência muito... Eu fiquei muito feliz, assim, de ver como é um fan meeting agora. Acho que me empolga pra eu ver outros, assim, depois também, sabia?
Você deveria ter visto o do Sunroom. Eu só falo isso, assim. Que o do Sunroom foi...
Ah, é, amiga.
O caos foi divertido demais.
Não, eu acho que é a pura energia brasileira, o caos.
O dele foi a pura energia brasileira. Ele desceu na galera, ele falou assim...
Faz parte do pacote.
Aí uma hora ele falou assim, se vocês não ficarem quietas, eu não vou descer. Foi meio assim, tipo... Aí ele desceu. Aí tinha um outro ator com ele de A Vingança do Casamento Perfeito. Aí desceu o cara. Olha, foi assim, demais. Eu amei.
Parece divertidíssimo.
Eu amei. Aí botaram uma galera pra dançar, ele pra discotecar. Olha, demais.
Apenas sensacional, gente. Mas é isso, amiga. Se as pessoas quiserem acompanhar o seu trabalho, que é incrível e eu recomendo, inclusive, onde elas conseguem,
bom,
te acompanhar?
Bom, eu tô como Na Coreia Tem em praticamente todas as redes sociais, menos no Twitter, que eu tô como Capardini. Mas eu tô pensando se eu mudo ou não pra ficar mais fácil. E no Spotify eu tenho o Unitalk, que é meu podcast com a Keros Caputo, que a gente fala também sobre K-pop, BL e dramas coreanos. Então, só chegar. E muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu fico muito feliz de estar
estamos
com você
aí
aqui, amiga, com esse projeto lindo.
Ai, amiga, é perfeito,
pra mim é uma honra.
Assim, eu...
Me chama mais vezes que eu venho.
Ah, mas eu com certeza vou chamar, assim, você já aguarde. Que a mensagem, você sabe que às vezes ela demora, mas ela chega, assim. É, eu acho que Carol é a nossa convidada mais frequente, mais até que a Kate.
Eu acho que eu...
Aqui no Hypezilla.
Pelo quê? Porque eu acompanho também, né? Eu sou ouvinte. Eu acho que tô eu e o Cole.
Você, o Cole e a Cakes, talvez estejam os três empatados.
A gente,
sim,
tá ali na beirinha e, inclusive, eu preciso mandar meus comentários sobre o episódio de Vidas Passadas.
Precisa.
E se você não ouviu, vai lá ouvir esse episódio.
Exato, é o episódio anterior a esse, tá? Inclusive, é o episódio 15.
E assiste o filme, que é maravilhoso.
Assiste o filme e vem passar raiva com a gente depois nos comentários. Eu não passei raiva, mas já tem gente passando raiva nos comentários, mas eu gosto de ver os outros pontos de vista,
boa,
assim, entender a galera também. É divertido. Mas enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixa aí pra gente nos comentários, ou do Spotify, ou do seu agregador de podcasts. Não esqueça de avaliar também o podcast no seu agregador de podcast favorito. Dê 5 estrelas. Você acha que rolam 5 estrelas? Você acha que tá curtindo nosso trabalho aqui? Deixa seus 5 estrelas. Deixa o comentário lá. Entra no nosso canal do Telegram, do Nerd Bunker, que a gente tá falando bastante, que é o canal, enfim, a gente posta várias notícias e tal, mas sempre que sai o episódio também gera várias discussões do Hypezilla, é muito divertido, recomendo. Lembrando que este episódio foi um oferecimento de Sisterland Golden Vanilla, o Eau de Parfum de Benetton Perfumes. E é isso, muito obrigada por escutarem, até a próxima semana, um beijo no coração de vocês! Sabe? Tipo, fazendo... Ah! Perfeito, assim.